Uma pessoa está perguntando o que nós quisemos dizer esta manhã com estar permanentemente orando. Nós disciplinamos os nossos corpos, a nossa mente, o nosso emocional e o próprio veículo físico. Nós os disciplinamos tendo orações organizadas, marcando um horário para nós orarmos e regularmente orarmos naquele horário. E também podemos ir nos disciplinando, estabelecer um tempo para orar, 15 minutos, meia hora, uma hora. O importante não é o tempo, o importante é a verdadeira oração que se faz. Mas importante é o horário, porque isto ajuda a disciplinar o físico. E quando nós disciplinamos os corpos, quando nós temos aquele horário fixo e o cumprimos como uma prioridade, então a oração em nós vai se tornando natural. E é muito natural que termine aquele horário, a gente vá fazer outras coisas e um dia a gente percebe que continuou orando quando estava fazendo as outras coisas. E assim, se esta disciplina persiste e se nós estamos realmente orando, estamos ali com o coração, nós vamos notar que a oração vai se estendendo pela nossa vida. E quando a oração começa a se estender para a nossa vida, nós não precisamos parar o que estamos fazendo para orar, mas vai acontecendo ao mesmo tempo. E isto é algo que acontece quando nós habituamos os veículos, disciplinamos os veículos e temos uma decisão, uma vontade de orar. Porque a esta altura já fizemos várias experiências. Já percebemos que nos transformamos, o nosso temperamento foi mudando, nós estamos muito mais silenciosos, começamos a falar só o necessário e as pessoas não acham que estamos calados, as pessoas acham que está bem, porque aquilo se torna natural em nós, não é uma contenção de falar pouco. É porque aquilo se torna natural em nós, de usarmos as palavras corretas, de falarmos só o necessário. E quando falamos, emitimos uma energia que preenche as pessoas. Por isso as pessoas não estranham da gente estar falando menos, porque não nos sentem calados quando estamos junto delas, mas estamos emanando alguma coisa. E tudo isso é fruto da oração que nós fizemos disciplinadamente e que fizemos com bastante energia interna, que fizemos com coração. Então, estar permanentemente orando, é mesmo que a gente não esteja orando formalmente, aquilo está acontecendo em nós, aquilo vai entrando na nossa vida e a nossa vida muda de energia. E se nós temos essa disciplina, e se nós temos isto já instalado, em algum momento da vida, em alguma circunstância, nós nos damos conta que podemos estar numa situação um pouco difícil, que não estamos controlando alguma situação, invocamos algo com a nossa oração e tudo se realiza, tudo se regulariza. Então nós vamos fazendo várias experiências. E assim a oração vai entrando na nossa vida. Então, é isso que a gente diz, estar permanentemente orando. Isto no nosso caso, não? Que somos pessoas que fazemos as nossas orações, mas que não somos profissionais da oração, como são os monges. Os monges são profissionais da oração. Os monges vivem para orar. Então eles podem orar 8, 9, 10 horas por dia, diferente do nosso caso. Oram 9, 10 horas formalmente mesmo. Mas ali já entram outros serviços. Ali entra o serviço do uso da palavra, o uso da palavra sagrada, o uso da palavra inspirada. E esta palavra, na oração dos monges, esta palavra falada, só que em vez de ser meia hora, 15 minutos, uma hora, como as pessoas que não são monges, eles oram 8, 9 horas por dia. Então, aqui entram outros trabalhos, aqui entram outros serviços, como, por exemplo, estarem emitindo durante 9 horas palavras que são invocações, palavras que são devotas. E isto cria no ambiente, isto cria na aura terrestre, uma grande desintoxicação. De forma que é um grande serviço que eles prestam de orarem 9 horas por dia, porque estão desintoxicando a atmosfera terrestre, estão desintoxicando a parte psíquica terrestre, além dos outros serviços que podem estar prestando. Agora, aqui perguntam se os núcleos de Figueira também guardarão a terça-feira. Sim. O que foi dito a respeito das terças-feiras, isso está sendo feito em conjunto com a Aurora, em conjunto com os outros centros planetários que tenham representantes na superfície, encarnados, e em todos os núcleos de Figueira. Isso está sendo comunicado a todos, de forma que será uma terça-feira bastante energizada. E a Aurora, que fazia esse trabalho às quartas-feiras, mudou para a terça para fazer junto conosco. Então, isto representa uma força muito grande. Cada centro planetário, como Minajá, como Aurora, que tem manifestação no plano físico, todos esses centros têm como sustento algumas hierarquias. De forma que tudo aquilo que se faz em matéria de oração nesses lugares é muito reforçado, é muito ampliado pela presença das hierarquias no plano espiritual, no nível espiritual, que cuidam de transportar esta energia das orações para o alto. Porque as nossas orações têm uma certa influência, mas essas orações, quando são permanentes, quando são assíduas e quando são reais, essas orações atraem membros da hierarquia, atraem seres angélicos, atraem seres arcangélicos, são atraídos por isto. E essa nossa oração, a energia desenvolvida nessa nossa oração, é elevada por esses seres, é levada por esses seres para níveis superiores, que a nossa oração talvez não alcançasse, mas ela é levada, ela é transportada para esses níveis superiores, de forma que a sua repercussão é imprevisível. E aqui uma pessoa está perguntando, com respeito à contemplação do retrato de Cristo misericordioso, como evitar de cair na adoração de imagens? Nós não estamos adorando uma imagem, nós estamos usando uma imagem para nos conectarmos com alguma realidade espiritual ou alguma realidade imaterial. Principalmente esta imagem que tem a possibilidade de abrir portas intridimensionais, porque é uma imagem que foi organizada ou uma imagem que foi materializada para a clarividente que a viu com todas essas intenções. Então, o trabalho não é adorar a imagem. O trabalho é nós, no caso desta proposta, o trabalho é nós nos demorarmos com o nosso olhar nos olhos da imagem, nos dois olhos da imagem. Porque são dois olhos que falam conosco. São dois olhos que, embora sejam pintados, embora sejam fixos, vocês vão perceber que quando os contemplarem, eles falam com você em diferentes circunstâncias, transmitem alguma coisa quando você está realmente conectado com aquilo que está ali. Então, aqueles olhos falam conosco. E isto é muito importante. E outra coisa que nós propomos é que não só a gente permaneça com os olhos nos olhos da imagem, mas que a gente permaneça com o nosso coração no coração da imagem. E aí então nós fazemos uma ponte entre olhar e coração, e isto pode fazer um efeito muito positivo. Muito positivo, não só como um fator de contato nosso com outras dimensões de consciência, contato nosso com realidades de outros planos, mas também é muito importante para nós, eventualmente, nos sentirmos diante de alguma porta interdimensional. Não são todas as imagens que produzem esse efeito. As imagens dos crop circles também, que nós somos convidados a contemplar, já produzem outro efeito. As imagens dos crop circles vão nos despertando para situações e para leis que ainda nós não conhecemos, ainda não vivemos. Os crop circles nos exprimem coisas que dizem respeito à nova Terra, não a Terra de hoje, dizem respeito à nova humanidade. E quando os crop circles evocam coisas do passado, como vários símbolos da cultura maia, da cultura asteca e outras culturas que estão embutidos naquelas imagens, isto é porque estas coisas retornarão revivificadas em um futuro. De forma que os crop circles é um tipo de contemplação diferente, diferente desta do Cristo misericordioso. E nós vamos fazendo essas experiências à medida que usamos esses recursos que nos foram doados pela hierarquia. A imagem do Cristo misericordioso foi inspirada pelo próprio Cristo quando se materializou para Faustina. E as imagens do crop circle são imagens que são enviadas de pontos impensáveis do espaço e que são impressas aqui na Terra, não? Não são naves que vêm fazer aquelas imagens. Aquelas imagens são um processo de transmissão impensável para nós, desconhecido para nós. Então são impressões que são feitas a distâncias inimagináveis e que chegam aqui na Terra e ficam impressas sob total controle da fonte que as projeta. Então são coisas não comuns, são coisas não normais e com as quais nós somos convidados a tomar contato e assim fazermos as nossas experiências interiores. Tem a ver com contemplação, isso sim. Porque nós adoramos é aquilo que é imaterial, é aquilo que é o nosso centro interno, aquilo que é a nossa realidade interna. Não adoramos um retrato e nem uma fotografia. Os retratos e as fotografias são meios doados para nós, que nós recebemos como graça, não é? Para desenvolver em nós fatos contemplativos. Mas aí precisaria que nós tomássemos isto mais como uma graça do que como uma disciplina externa. Isto é uma educação espiritual que nós vamos recebendo à medida que praticamos, não é, certas coisas que nos são oferecidas. E uma pessoa pergunta: o que é o real estado de harmonia? Bem, quando nós falamos em harmonia, nós estamos falando do nosso ponto de vista no quarto raio. No quarto raio. Então você leia a respeito do quarto raio, na energia dos raios de nossa vida, no glossário esotérico, você vai ler sobre o quarto raio, que o quarto raio é o raio da harmonia. O raio da harmonia adaptado para o planeta Terra. No planeta Terra, o quarto raio é apresentado como harmonia através do conflito. Porque como a Terra é um planeta laboratório, a Terra é um planeta de purificação, então a Terra usa o quarto raio, compreende o quarto raio, recebe o quarto raio como harmonia, porém através do conflito. Porque há muito conflito na Terra, na natureza do planeta, mas não conflito de um modo negativo. A Terra ensina nós nos harmonizarmos através de conflitos. primeiro conflito que nós temos é a nossa dualidade. Nós somos duais, nós somos masculinos e femininos. Ora manifestamos masculinidade, ora manifestamos feminilidade. Nós somos seres duais, masculino e feminino. Então, é um lugar onde se aprende através do conflito. E nós temos que aprender a transformar conflito em harmonia. Isto é o quarto raio para nós. Isto não é o quarto raio para seres mais evoluídos. Isto não é o quarto raio para seres de planetas mais avançados que a Terra. Mas aqui na Terra, o quarto raio representa isto e o quarto raio trabalha assim. De forma que, para você ter uma ideia do que é harmonia, você leia sobre o quarto raio e procure fazer os exercícios do quarto raio. Existe um livro que fala dos raios materiais. É um livro de Ângela Maria La Sala Batá. Esse livro sobre os raios também é muito importante, porque no final de cada capítulo ela apresenta exercícios. Então, se você quer entender melhor o quarto raio, você faça os exercícios que dizem respeito ao quarto raio. E nesse livro há exercícios sobre todos os raios. E uma pessoa diz, para nós atendermos pessoas agonizantes nesses momentos críticos que se aproximam, não seria correto que estivéssemos nós internamente prontos para o nosso possível desencarne? Claro. Para nós ajudarmos alguém a desencarnar, isto é, para nós sermos colaboradores naquele momento, para nós sermos um companheiro de quem parte naquele momento, é preciso que a gente tenha resolvido esse assunto em nós. Você não pode ajudar alguém que está desencarnando, ajudá-lo a partir em paz, ajudá-lo a partir tranquilo, ajudá-lo com as informações que ele precisa, se você não tem isso resolvido em você. Ele não vai acreditar no que você está falando e não vai sentir o que você está dizendo. Então, primeiro, nós temos sim que resolver isto em nós e depois irmos ajudar os outros nesses momentos. Ajudar os outros nesses momentos nem sempre é ficar conversando com os outros. Porque naquelas horas, não sei se as pessoas têm muito... Eu não me lembro às vezes que eu desencarnei, mas não creio que haja vontade de conversar naqueles momentos. Mas aí, ajudar, às vezes é só nossa presença. Nossa presença que irradia calma. A nossa presença que irradia harmonia. A nossa presença que irradia naturalidade. Por estar diante de uma coisa muito natural, como é a morte. Assim como nascemos, um dia partimos. Isto é muito natural. Isto é um final de um ciclo, de uma encarnação. Isso não tem nada de extraordinário. E uma pessoa que tenha isso na sua consciência ajuda muito com a sua presença ali naqueles momentos. Porque ajuda a equilibrar o ambiente e ajuda eventualmente até a transmutar certas coisas que outras pessoas podem estar ali emitindo e que não são nada de ajuda para quem está partindo. Então, se nós temos isso tudo resolvido em nós mesmos, só a nossa presença ali já está ajudando. Só nós estarmos ali já está ajudando. E claro que se você tem dúvidas a respeito disso, ou se você não está seguro, quando chegar o seu momento, se você não tem segurança de como vai se comportar, de como vai ver isto, é melhor que você esteja longe, porque aí não fica sobrecarregando aquele momento que deve ser um momento de muita paz, deve ser um momento de muita harmonia, de muito silêncio, não é? E de muita harmonia, enfim, para que haja um desprendimento bastante simples, não é? Quando a Casa Luz da Colina foi fundada, nós acentuamos bastante que uma das tarefas da Casa Luz da Colina era acompanhar aqueles que estavam nessas situações e nessas condições. Que uma das tarefas era a Casa Luz da Colina ajudar as pessoas que tivessem que sair do corpo para passar para outra vida, que a Casa Luz da Colina desse uma ajuda nesse sentido. E para isso precisaria ali um grupo formado em um grupo de diferentes temperamentos, não? Um grupo com diferentes capacidades, com diferentes qualidades de fazer isso, não é dar um curso. É pessoas que resolveram isto e que se agrupam, se oferecem, estão disponíveis para ajudar nesses momentos. Já houve várias tentativas de se formar esses grupos, não? E de fazer esse trabalho. Embora tenha sido feito e tudo isso, não foi feito na proporção que foi pedida, não foi feito na proporção que poderia ser feita. Porque nós temos normalmente uma educação muito errada, passamos a nossa vida vivendo coisas falsas, coisas que nem sempre estavam no nosso ideal para serem vividas. Nós somos condicionados por uma civilização, por uma sociedade, por estruturas que não têm nada a ver com aquilo que nós deveríamos estar fazendo. Então, nós temos uma vida que nos leva para certas dúvidas nesses momentos. Nós levamos uma vida que não se possa dizer que seja uma vida tranquila, desse ponto de vista. Então, quando vai se aproximando este momento de nós abandonarmos o corpo físico e passarmos a viver em outros planos, nós não temos muita segurança. Então, seria muito necessário que houvesse um trabalho para esses momentos, que houvesse um trabalho para essas circunstâncias. E se vocês visitam certas entidades, como asilos de seres idosos, vocês, só de entrar ali, vocês veem quanto trabalho se podia estar realizando nesses lugares, não é? Quanta ajuda se poderia estar dando nesses lugares. Agora, se nós vamos fazer isto só como servidores voluntários, isto não basta. Você faz uma visita social para aqueles velhinhos, não é? Ou para aqueles seres. Agora, se você está realmente imbuído disso, se você já resolveu isso em você, se você não necessitaria de alguém te ajudando na hora da sua passagem, então você seria indicada para ir lá ajudar nesse assunto. E a Casa Luz da Colina seria uma entidade que organizaria isto, porque não só ajudaria as pessoas durante a vida, como ajudaria também as pessoas na passagem para o lado de lá. E nós não sabemos se alguma alma até poderia continuar ajudando o ser quando passasse para o lado de lá. Continuaria até o trabalho, não é, do lado de lá. Tudo isso está para ser feito, tudo isso está por fazer. E o local disso seria a Casa Luz da Colina, que é muito coligada com fatos espirituais no campo da cura, no campo da harmonia, no campo da desencarnação. Enfim, é uma entidade, hoje é uma entidade, que tem nela muita energia para esse trabalho. E uma pessoa está perguntando se está no plano que haja monastério na Itália. Sim, está no plano que haja monastério na Itália, e está no plano que haja monastério também em vários outros países. Mas nós podemos conhecer o plano, e quem nos diz que chegou a hora de fazer um monastério em algum lugar não somos nós. Quem diz isso é a hierarquia. Então, nós sabemos sim que deve haver um monastério na Itália, que deve haver um monastério no Chile, que deve haver um monastério em vários outros países, um monastério no Oriente, um monastério na Índia. Nós já sabemos de tudo isso. Mas, atualmente, nós contamos com 92 membros. E para começar a abrir outros monastérios, nós precisamos um pouco mais de 92 membros, não é? Porque cada monastério deve ter a sua estrutura, cada monastério deve ter os seres dentro dele que são sintonizados com a hierarquia. E então, temos que formar estes seres, não é? Temos que reconhecer estes seres. E nós temos, atualmente, 92 que participam da Ordem Graça e Misericórdia neste setor. E esses 92 estão distribuídos no Brasil, 3 no Monastério do Perpétuo Silêncio, que é o monastério eremítico de F3, 10 seres no Monastério da Caridade, na Casa Luz da Colina, dois seres no Monastério da Caridade de São Bento Abade, 13 seres no Monastério da Sagrada Renúncia, em Minajá, 9 seres no Monastério do Perdão e da Cura, no Núcleo Soim, 5 seres no Monastério da Divina Trindade, no Núcleo de Figueira, em São Paulo, 4 seres no Monastério Porta da Paz, que é o Núcleo de Figueira, em Belo Horizonte, 7 seres no Monastério da Redenção, no Crescendo, em Teresópolis, 3 seres no Monastério da Irmandade, na área de Erx, na Argentina, 3 seres no Monastério da Luz, na área de Iberá, na Argentina, 4 seres no Monastério da Reconciliação, em Buenos Aires, 3 seres no Monastério Casa de Retiro da Sagrada Providência, em Foz de Iguaçu, Misiones, 7 seres no Monastério da Fé, no Uruguai, na área de Aurora, 5 seres no Monastério da Iluminação, no Uruguai, também na área de Aurora. Em Aurora são separados em 2 monastérios. 4 seres no Monastério da Misericórdia, em Montevidéu, 3 seres no Monastério da Graça, em Lis Fátima, em Portugal, e 4 seres no Monastério da Fraternidade, em Lourdes, na França. E na Espanha já está formado, nos planos etéricos, nos planos sutis, o Monastério da Divina Pobreza, mas ainda não está manifestado totalmente no plano físico. E todos esses monastérios somam 92 pessoas. Não está mal para os tempos que correm. 92 pessoas é um número considerável, sendo seres inteiros, seres que não estão divididos, seres orantes, então não está mal. Agora, os irmãos não vão pedir que a gente funde outros monastérios além desses, porque eventualmente devem chegar outras almas para aumentar este número de 92. As almas estão sendo chamadas e nem toda alma responde. As almas que respondem se aproximam e reconhecem o seu lugar, reconhecem a sua tarefa. Mas deve haver almas que estão sendo chamadas e que não estão respondendo, porque nem toda alma responde. De forma que isto é um processo em andamento, é um processo que está em desenvolvimento e é um processo delicado, porque esses monastérios, no nosso caso, devem fazer a síntese de toda a vida monástica que já houve, a vida monástica antiga e a vida monástica moderna. Esses monastérios devem fazer a síntese nisto tudo, de forma que a hierarquia tem trabalhado muito bem no sentido de guiar esses monastérios. Bem, aqui uma pessoa está pedindo que a gente repita as definições de Michuque, não é? A respeito de guardiães e de vigilantes. Nós temos que prosseguir falando nesse assunto agora, não? Então, vamos ver. O Grupo Solar de Figueira e a Ordem Graça Misericórdia são grupos, e no caso da Ordem Graça Misericórdia é uma entidade, não? Grupo Solar é um grupo e a Ordem Graça Misericórdia é uma entidade. Então, este grupo e esta ordem tem como tarefa formar não só guardiães, como também vigilantes. A Ordem Graça Misericórdia conta com a estrutura de Figueira, conta com a estrutura dos núcleos de Figueira para formar esses vigilantes e esses guardiães. E o Grupo Solar está fazendo isso, em princípio, através de cursos que vocês têm tido oportunidade de participar, há outros programados, e de um aprofundamento que o Grupo Solar tem intenção de fazer com esses cursos. Mas Michuque, quando nos falou desse assunto, pediu que a gente o tratasse bem, porque tanto vigilantes quanto guardiães são muito necessários nesse momento, porque eles têm uma certa tarefa, têm uma tarefa. Então, a vigilância é um estado de consciência, que se encontra na mente única. Vigilância é um estado de vigília que está plasmado no universo. Então a vigilância é algo da fonte única, da mente única, que plasmou a vigilância no universo. Tanto assim que no universo foram criadas linhagens de guardiães e linhagens de vigilantes. Então, um verdadeiro guardião e um verdadeiro vigilante é um ser que pertence a uma linhagem. Isto é uma linhagem. Linhagem não monádicas, talvez, mas linhagens nessa específica tarefa que está plasmada, que faz parte da mente única. E a vigilância, como estado de consciência, representa a própria luz da consciência. A vigilância representa a luz da consciência. A consciência iluminada, ela é vigilante, ela exerce vigilância. E vigilância não é autoritarismo, vigilância não é controle. Vigilância é um despertamento, vigilância é uma clareza na qual nós podemos, se temos esta qualidade, se somos vigilantes ou vamos nos preparando para ser vigilantes, nós vamos sendo um fator de iluminação até de certas situações. Estar em vigilância representa que um certo campo de manifestação da vida universal está iluminando a nossa consciência. De forma que isso são fatos bastante amplos, né? E que nós teríamos que conhecer na prática. Teríamos que ter o espírito da vigilância, né? Teríamos que ter o espírito do vigilante, o espírito do guardião. Nos abrirmos para sermos guardiões, para sermos vigilantes. Porque aí entramos numa aura, entramos numa linhagem que vai nos desenvolver nessas qualidades e nesses cuidados. Quando nós estamos realmente na energia do vigilante, e quando estamos realmente na energia da guarda, do guardião, nós nesse processo temos uma energia, no termo usado por Michuque, de dissiparmos as trevas. O guardião, o vigilante, tem energia para dissipar trevas e neutralizar movimentos de engrenagens negativas. Então, um guardião e um vigilante não está só fazendo guarda. Ele não é um guarda noturno, nem um guarda civil. Isto é um ser que está com a sua energia, com a energia da vigília, com a energia da guarda, que vem do alto, que vem dos níveis superiores, ele está dissipando trevas e está dissolvendo movimentos de forças da oposição. As forças que se opõem à ordem, as forças que se opõem à harmonia, as forças que se opõem à adoração, enfim, as forças que se opõem a tudo aquilo que é positivo, a energia do vigilante, a energia do guardião, dissolve essas forças. Tem o poder em si de dissolver estas coisas, essas forças. De neutralizar a ação dessas forças. Então, digamos que haja um de nós, como vigilante ou como guardião, na oca da vigília permanente. Aparentemente, nós estamos ali fazendo a nossa vigília. Aparentemente, estamos ali fazendo uma vigília. Mas, ali, nós podemos estar nos planos sutis, nos planos internos, trabalhando, dissolvendo forças, dissolvendo desarmonias. Como diz aqui Michuque, não é? Estaremos impedindo com a nossa energia, sem lutar, hein? Sem brigar, sem nenhuma batalha, só estando ali, vigiando. Eu estou dissolvendo com a minha energia muitas forças negativas. Não há luta nisto. Porque isto é uma linhagem que vem do alto, isto vem de muito alto. Então não precisa lutar. Você, para vigiar, não precisa lutar. Você tem que estar ali vigiando, em vigília, só isto. E a energia da vigília faz tudo. A energia da vigília que está ali desenvolvida pela sua presença, desenvolvida por aquilo que dentro você representa. Michuk diz, nesse processo de iluminação, ela chama um vigilante, alguém que está ligado a um processo de iluminação. Iluminação no sentido de dissolver as trevas, de dissolver aquilo que é escuro, que é confuso. Então, nesse processo de iluminação, dissipam-se as trevas. Dissipam-se as trevas. Tem ninguém lá que vai lutar com as trevas. As trevas são dissipadas só com a presença de um vigilante. Neutralizam-se os movimentos das engrenagens das forças de oposição, que se nutrem da escuridão e da inconsciência. Então, seria muito bom se nós tivéssemos consciência do trabalho que está acontecendo. Na Ordem Graça Misericórdia, quando ficou claro, não, que esta ordem devia formar esses vigilantes, que devia formar esses guardiães, então nós ficamos sabendo que esta ordem, que é formada por energias e por consciências, a Ordem Graça Misericórdia não é formada por coisas materiais. A Ordem Graça Misericórdia não é formada por conta no banco e nem por prédios, nem por escritórios. A Ordem Graça Misericórdia é formada por energias e por consciências. Então, se consciências e energias estão em uníssono, formam a Ordem Graça Misericórdia. E todo o trabalho da Ordem Graça Misericórdia é o trabalho de consciências e de energias, que são representadas pelos membros da Ordem. Mas esses membros da Ordem, eles são representantes, né, de energias específicas, que sabem o que querem fazer na Ordem, e de consciências, consciências mesmo, seres nos planos internos, nos mundos internos. E são essas consciências e essas energias que fazem a Ordem, que permitem que a Ordem exista aqui no planeta Terra. Claro que nós, seres humanos, que estamos aqui, damos corpo a esta ordem, damos corpo físico a esta ordem, damos atividade física, atividade externa desta ordem. E nesta atividade externa estaria a formação de vigilantes e de guardiães. E esta ordem, composta de energias e de consciências, e composta de uma atividade ordenada, que deve ser ordenada no plano físico, para que esteja alinhada com estas consciências e alinhada com essas energias, esta ordem é formada também por monastérios físicos, aqui no plano físico. Então, esses monastérios físicos fazem parte do reflexo dessas energias e do reflexo dessas consciências. Agora, os impulsos vertidos pelas hierarquias, pelas energias, pelas consciências, não é? Fizeram da Ordem Graça Misericórdia uma entidade grupal. O que é uma entidade? Uma entidade é a estrutura da Ordem nos outros planos, é uma entidade. Então a Ordem aqui é uma associação, é uma sociedade, existe um estatuto, existe toda uma organização terrestre da Ordem. Mas isto tudo é uma entidade grupal. Isto tornou-se uma entidade nos outros planos e é uma entidade grupal. Estas entidades são conduzidas a integrar-se a monastérios, a incluir nos seus trabalhos internos ou externos monges, independentemente de posições geográficas. Então, se existe um monge lá no outro lado do mundo e a Ordem Graça Misericórdia física está aqui neste lado do mundo, o que importa é o contato interior entre estas coisas. Por isso a Ordem é uma entidade. Uma entidade vive da sua vida interior, da sua vida interna. Então, mesmo que haja um monge na Antártida, ele vai se sentir membro da Ordem. Ele vai se perceber como membro da Ordem. E a Ordem vai percebê-lo como uma sua parte, como uma sua célula. Isto é uma entidade, no caso desta Ordem. E, nesse sentido, a ordem já tem em si a consciência do vigilante, a consciência da vigília. E nós que participamos da ordem, aqui externamente, que participamos da ordem externa desta entidade, nós temos nesta ordem a consciência da vigilância. Então estamos em contato com a ordem, estamos lá dentro da consciência da vigilância, que isto faz parte desta entidade. E o que quer dizer vigilância nesse nível? O que é vigilância? Vigilância de quê? Estou vigiando o quê? Se as pessoas têm documento? Não. Eu estou vigiando para que o plano divino seja protegido aqui na Terra. Existe um plano divino que as forças negativas procuram dissolver, procuram encobrir para que a gente não fique conhecendo. E a Ordem Graça e Misericórdia é uma das vigilantes do plano divino, é um dos guardiães do plano divino. Isto é, a ordem, na sua consciência, inclui o plano divino. E a ordem, com a sua força interior, com seu espírito, como entidade, preserva a nossa visão do plano divino. De forma que isto tudo faz parte da vigilância. E nós temos aqui dentro de Figueira esta sede da ordem implantada, e temos aqui dentro, então, a própria consciência da vigilância, a própria consciência daquilo que preserva, daquilo que guarda, não é? Tudo aquilo do plano divino que nós necessitamos saber para ajudar a cumpri-lo. Bem, aqueles que estão na tarefa de vigiar e de guardar têm como meta individual se templar. Um vigilante e um guardião deve se templar. Esta é a tarefa dele. No seu trabalho como ser, no seu trabalho como ente, ele deve se templar. E o que é templar? Que é o que todos os nossos guardiões, os nossos vigilantes devem estar fazendo. Além de saberem todas as coisas que devem saber para as suas funções práticas. Mas o verdadeiro trabalho de um guardião e de um vigilante é se templar. Templar quer dizer tomar consciência da própria essência. Um guardião ou um vigilante que não é templado é um meio vigilante. Ou é um meio guardião, não é um inteiro. Ele precisa estar templado. Ele precisa estar tomando consciência da sua essência. Porque através da consciência que ele tem da sua essência é que ele vai sutilizando seus corpos vão ficando sutilizados, de forma que ele possa captar, que ele possa perceber o que deve guardar, o que deve vigiar, como guardar. Isto tudo ele vai buscar dentro dele mesmo, é dentro dele mesmo. Então, um vigia e um guardião, do ponto de vista da ordem, ele é um templado ou ele é um ser que está buscando se templar, que está buscando entrar em contato com a sua essência, que está sutilizando seus corpos estão se tornando sutis, para que quando esse vigilante chega num lugar, os seus corpos já sentem alguma coisa. Ele já sabe onde está, porque os seus corpos sentem. Isto é um vigilante, isto é um guardião, um templado. Então, os seus corpos já conseguiram perceber algo. Então, ele percebe algo. Ele já sabe o que ele tem que vigiar. Ele já sabe o que tem que guardar. Ali onde ele está. A tarefa do guardião e a tarefa do vigilante é permanente. Permanente. O vigilante e o guardião está sentado aqui, está ouvindo isto, está percebendo tudo o que está acontecendo aqui e está templado, está irradiando alguma coisa. Ele sai ali por aquela porta, ali ele já vai captar, no seu estado de sutilização, ele já vai captar o que ele deve fazer lá fora. Não precisa que ninguém mande. Então o vigilante sai daqui, vai lá para fora, ele chegando lá já sabe o que ele tem que vigiar lá fora. Porque ele percebe, ele capta isto. E isto chama-se ser templado. E isso é uma realização individual do vigilante e do guardião. E ele, como vigilante, como guardião, está o tempo todo se comunicando com as energias internas do próprio ser. Porque ele se templando, ele já produziu uma grande sutilização nos seus corpos, uma sutilização no seu corpo mental, uma sutilização no seu corpo astral, uma sutilização no seu corpo etérico físico, de forma que ele pode estar em qualquer lugar e ele ali já percebe o que ele tem que vigiar, o que ele tem que guardar, fazendo este trabalho de manter tudo coligado com os níveis superiores, com o nível divino. Um guardião e um vigilante não tem necessidade de planejar o que ele vai fazer. Nós, se não somos verdadeiros vigilantes e se não somos verdadeiros guardiães, se estamos prestando serviço nessas tarefas, nós temos necessidade de fazer um longo planejamento. Um vigilante não tem que planejar coisa alguma. Ele pega a sua motocicleta, pega o seu carro, pega a sua bicicleta ou vai a pé. Ele vai onde tem que chegar e ele sabe o que tem que fazer ali. Ele não tem que planejar coisa alguma, pelo contrário. Ele tem que ser atraído, tem que se deixar atrair para aquele lugar aonde ele é necessário. E à medida que ele vai se aproximando daquele lugar, ele já vai percebendo, ele já vai sentindo o que ele tem que guardar, o que ele tem que vigiar, o que ele tem que fazer. Sem um planejamento prévio. Vocês imaginam a utilidade disto em momentos de emergência? Porque o que quer dizer um momento de emergência? Quer dizer um momento que surge assim, uma emergência. Se nós não temos um vigilante, se nós não temos um ser como este, como vamos enfrentar um momento de emergência? Nós vamos estar na transição da Terra, aplicando regras que aprendemos na escola? Vocês já pensaram isto? Então, nós necessitamos realmente de verdadeiros vigilantes. Necessitamos realmente, não é? Destes seres. E eles devem ter desenvolvido algo através do seu serviço, através da sua dedicação, através da sua oferta, oferta de si. Porque um vigilante, como alma, está oferecendo a vida, sabe? Ser vigilante do quê? Se ele não está entregue, se ele não está doado. E um guardião vai guardar aqueles sinais do plano evolutivo. Este guardião está visado pelas forças negativas, está visado. As forças negativas não acabam com ele porque ele tem a sua proteção. Ele tem a proteção da sua tarefa, ele tem a graça de estado que todo verdadeiro guardião e todo verdadeiro vigilante deve ter. Uma graça de estado, que é aquela graça que nós recebemos que nos completa. Então, não se quer dizer que sejam vigilantes, que sejam guardiões perfeitos, absolutamente. Aqui na superfície da Terra não há ninguém perfeito. Então não pode haver um guardião perfeito e nem um vigilante perfeito. Mas isto é uma tarefa que conta com a graça de estado. Ele conta com a graça de supri-lo naquilo que ele não alcança, naquilo que ele não pode fazer ainda, porque não tem a experiência ainda naquele campo. A vida nos amadurece pela experiência. Então, se alguém é guardião, se alguém é vigilante, quanto mais ele guardar, quanto mais ele vigiar, mais ele vai amadurecendo, mais ele vai se formando e mais vai sendo útil. Vai se templando, vai fazendo contato com a sua essência. E isto tudo vai sutilizando os corpos. Isto tudo vai como que depurando os corpos. Ele não precisa se preocupar. Se ele é um verdadeiro guardião, se ele é um verdadeiro vigilante, os corpos vão sendo depurados. Vão sendo depurados pela necessidade que aqueles corpos têm de intuir, de perceber, de saber, não? Qual é a tarefa, aonde deve estar, o que tem que fazer. Bom, um vigilante ou um guardião que faz este caminho, porque este é o caminho de um vigilante e de um guardião, ele está fazendo este caminho E ele então vai encontrando dentro de si uma devoção. Todo guardião é um devoto. Todo vigilante é um devoto. E ele vai encontrando esta devoção dentro de si. Em princípio, pelo seu trabalho. Um verdadeiro vigilante, um verdadeiro guardião, é um devoto do próprio trabalho. É um devoto da sua tarefa. Se vocês conhecerem, como já devem ter conhecido, devem ter visto, verdadeiros guardiões e vigilantes, vocês veem que são devotos da tarefa. Eles são ligados com a tarefa. Eles não querem outra tarefa. E nem pensam duas vezes, porque se pensassem duas vezes, se veriam em perigo. Porque as forças negativas visam muito esses seres. Mas a graça de Estado e a proteção que se tem quando se está a serviço realmente consegue resolver isto tudo. E quando ele vai se sentindo cada vez mais templado, quando ele vai se sentindo depurado para se encontrar naquela tarefa de forma muito interna, de forma muito, muito perceptiva, de forma muito sutil, ele vai descobrindo que a devoção dele é por uma lei maior, que a devoção dele é pelas leis evolutivas superiores, e por isso ele arrisca a vida guardando, por isso ele arrisca a vida vigiando. Ele é um devoto das leis superiores, e por isso ele está nesta tarefa aqui. Então é uma profissão, porque há muitos profissionais de vigilância, há muitos profissionais de guarda. E essa profissão, embora seja humana, terrestre, uma profissão como todas as outras, tem na sua raiz, tem na sua essência tudo isto. Tem na sua raiz algo muito nobre. Agora, o que o indivíduo faz disto, isto é coisa dele. Isso depende dele. Mas a função, a tarefa, tem algo de nobre, porque isto desenvolvido, o guardião desenvolvido, o vigia desenvolvido, ele vai terminar vigiando, guardando o plano evolutivo, para que o plano evolutivo seja claro, para que o plano evolutivo seja viável. Ele vai trabalhar para isto no seu interior, como mônada, como mônada. Se ele vai se templando, ele vai tendo, a uma certa altura, necessidade de se recolher para dentro da sua consciência. E aí o vigilante, o guardião, que começa a sentir esta necessidade de se recolher, ele não deixa de ser guardião por causa disto. E nem deixa de ser vigilante. Porque ele vai se interiorizando e vai fazendo este trabalho nos planos internos. De forma que nós vemos um guardião aqui, vemos um vigilante aqui, e a tarefa dele não termina aqui. Ele aqui tem que desenvolver isto até um certo ponto, depois tem que ter uma necessidade muito vital de se voltar para dentro, e lá dentro de si ele vai trabalhar como vigia e como guardião, dentro de si. E aí vai tendo as tarefas próprias de quem está lá dentro. Quando este se recolhe e vai trabalhando nos planos internos, ele praticamente trabalha com a alma. Trabalha com a alma. E qualquer coisa que ele venha a guardar e a vigiar aqui na parte externa, na vida externa, vai ter muita energia da alma, muita energia da sua alma. Então, a tarefa de um vigilante, a tarefa de um guardião, tem muito que desenvolver na superfície desta terra. Agora, se passa para ser guardião e vigilante nos planos internos, ali o trabalho é muito mais amplo ainda. Bem, nós temos aqui toda uma área dedicada à vigília permanente. Esta área da vigília permanente, que não foi compreendida ainda em todas as suas funções, uma das tarefas dessa área da vigília permanente é manter concentrada ali a energia da vigília. Então, quem entra ali para fazer vigília, entra num verdadeiro laboratório. Entra num verdadeiro laboratório, que não está explícito em nada ali, mas que é um laboratório interno, é um laboratório interior. E quem realmente chega a fazer uma vigília ali, quem ali chega verdadeiramente a vigiar, está realmente participando desse laboratório. E em si, esse laboratório está fazendo experiências. Por isso é que nós dissemos desde o princípio que, embora os monges, alguns, devem ficar em casa o mais possível, os contemplativos, não deviam deixar de fazer vigília na vigília permanente, porque ali estão dentro de um laboratório, onde toda esta parte neles vai ter oportunidade de se desenvolver. E em nós todos, né? Não é só entre os monges. Para terminar, eu vou ler uma frase de Michuk. Através desses impulsos, o princípio da vigilância se plasma na consciência coletiva da ordem. E a ordem, graça e misericórdia, precisa ter isso explícito na sua consciência coletiva. Porque a ordem tem que ter uma consciência, a ordem tem que ter uma atuação, tem que ter uma atuação coletiva. Na ordem não deve haver indivíduos, não deve haver protagonismo dentro da ordem, graça e misericórdia. A ordem, graça e misericórdia é lugar de uma consciência coletiva. E esta consciência coletiva que vai dar uniformidade à ordem em qualquer lugar que ela vai existir no plano físico. Compreendei que o que se conhece como vigilância é um estado de consciência da mente única, plasmado no universo pela linhagem sideral dos guardiães e dos vigilantes. Então, a ordem, graça e misericórdia é um verdadeiro ninho destas coisas. É um verdadeiro laboratório para que todas essas coisas se desenvolverem. Por isso ela tem a função, como o grupo solar, tem a função de formar vigilantes e guardiães. Isto é, ajudá-los a reconhecer qual é o trabalho deles. Porque depois eles devem se templar e ir sendo formados no seu próprio interior. Dentro de uma perspectiva oculta, vigilância como estado de consciência representa a luz da consciência iluminando os campos de expressão da vida universal. Veja o desenvolvimento que um vigilante pode ter, um desenvolvimento que um guardião pode ter. Sabei que aquilo que é manifesto no universo como não luz, ou como oposição à evolução, se nutre e fortalece através da inconsciência da humanidade e da ausência de luz. Então, se nós tomarmos consciência, não, do que é vigília, do que é guardar, do que é ser guardião, nós estamos fortalecendo tudo aquilo que impede que a não-luz, que a treva, que a ignorância se propale. Estar em estado de vigilância representa que um certo campo de manifestação da vida universal está recebendo a luz da consciência. É um trabalho na consciência. Nesse processo de iluminação, dissipam-se as trevas, neutralizam-se os movimentos das forças da oposição que se nutrem da escuridão e da inconsciência. Enfim, vamos ver se nós vamos compreender mais este aspecto da vigília permanente. E vamos ver se conseguimos ali fazer vigília com outro espírito, com uma outra abertura. Vamos ver se conseguimos descobrir um renascimento da nossa prática de vigília. Nesse aspecto, a ativação dos monastérios, diz Michuk, como núcleos de vigilância, cada monastério é um núcleo de vigilância. Cada monastério é um núcleo de vigília, é um núcleo de guardiães, cada monastério. A ativação dos monastérios como núcleos de vigilância representa que através desses vórticos de luz ancorados na materialidade planetária, a luz da consciência monástica assume a tarefa de iluminar setores do plano de resgate. Aqui está a colaboração dos monastérios no plano de resgate. Então, se pergunta, mas na hora das coisas, os monges têm que sair do monastério para acudir? Se tiver, saia. Mas o trabalho do monastério é antes disso. O trabalho do monastério está trabalhando estas coisas sem sair do monastério. Agora, se precisa sair do monastério, sai. Mas o trabalho principal é o trabalho nesta iluminação. É o trabalho interior, é o trabalho interno. Para isso são monges. E quando saem do monastério, vão se mesclar com as atividades externas, tem que levar esta luz do monastério lá para fora. Tem que levar isto lá para fora. Como qualquer um de nós que está se aprofundando e que está se templando, você não está se templando, você não está entrando em contato com a sua essência para ficar fechado dentro de uma gruta ou de uma caverna. Você está entrando em contato com a sua essência, não é para ficar fechado no seu quarto. Você está fazendo isto para irradiar isto no mundo. Porque nós estamos numa situação de emergência. Nós não estamos numa situação normal. Nós estamos numa situação que quem quer que esteja com a luz acesa deve estar irradiando esta luz lá fora, deve estar no meio da escuridão irradiando esta luz. Enfim, guardiães e vigilantes, haja seres dessa estrutura, haja seres nesta linhagem. Compreendei, diz Michuk, o convite oculto e velado existente por detrás da vigília permanente. Da base de Seleia, Seleia é o lado oculto da Lua, onde existem bases extraterrestres, invisíveis, não? Não precisam ser físicas essas bases. Da base de Seleia, vigilantes cósmicos resguardam a evolução terrestre. E claro que da base de Seleia virá muita influência, porque ali existem os vigilantes cósmicos que vigiam a Terra, que vigiam para que não aconteça na Terra o que as forças involutivas gostariam que acontecesse. De forma que os nossos instrutores mais próximos, cósmicos, estão na base de Seleia, está aqui perto, está aqui a dois passos no espaço, está aqui. E esta presença, esta irradiação, deve estar irradiando para os monastérios, deve estar irradiando para todos os guardiães informação. Essas são as presenças na base de Seleia dos vigilantes cósmicos, aqui nesta região do nosso universo. Assim, diz Michuk, anunciamos a ativação da Ordem Graça Misericórdia e seus monastérios como núcleos ativos na superfície da estirpe da consciência e da energia dos guardiães e dos vigilantes. Dessa forma, o trabalho de vigília deve ser aprofundado e incorporado na liturgia e na prática dos monastérios. Isto é, se da liturgia dos monastérios ou da nossa liturgia individual faz parte a oração, nós estamos sabendo que a nossa oração está dentro desse universo, está dentro de tudo isto. E que nós estamos, no fundo, fazendo um trabalho oculto, porque não sabemos o que está se passando. Não temos ideia de que forças negativas a nossa oração está dissolvendo. Enfim, vê-se que nesta nossa reunião, não, nós tivemos que enfocar este aspecto para entregar a vocês todos mais uma tarefa, mais um trabalho. A tarefa de se organizarem para eventualmente serem provados como vigilantes ou serem provados como guardiães. Sempre dentro do plano evolutivo, esperamos. Esta formação se faz através da nossa atividade de nos templarmos. À medida que nós vamos para dentro de nós mesmos e começamos a ser formados lá, para isso. Esse tema da vigilância é justamente para ajudar na formação de novos vigilantes e na formação de novos guardiães. Alguns não têm consciência de que são vigilantes e que são guardiães como almas. Não têm consciência disto. e outros têm. E nós precisamos nos aperfeiçoar no nosso alinhamento interno para irmos lá dentro recebendo tudo o que temos que receber para colocar em prática a nossa verdadeira tarefa nesta vida. Tarefa que vai ser muito essencial e necessária, não? À medida que os dias vão passando.